Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Os eleitos da CDU na Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo renunciaram os respectivos mandatos, abrindo caminho para novas eleições. Numa carta aberta à população, a Presidenta da Junta de Freguesia, Sandra Albino, fala numa situação de claro desencanto e acusa a PS e Chega de bloquear sistematicamente todas as propostas apresentadas, inviabilizando qualquer solução de governação. Sandra Albino fala em jogo político, que tem colocado os interesses partidários acima dos interesses da freguesia, adiando deliberadamente o futuro de Ferreira do Alentejo, recusando pactuar com este tipo de comportamento. A decisão tomada de forma coletiva e solidária devolve agora aos ferreirenses o mandato que nos confiaram, competindo às entidades responsáveis promover a marcação de novas eleições, permitindo que a população volte a pronunciar-se e que se encontre uma solução que devolva a estabilidade e a capacidade de trabalho à freguesia. As explicações foram deixadas por Sandra Albino, a Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo, eleita pela CDU, aos microfones da Rádio Vidigueira.
Está na base desta renúncia, foi o impasse criado na formação do Executivo e, consequentemente, da mesa da Assembleia, para este mandato de 2025-2029. Não conseguimos chegar a um entendimento. Existiram duas forças políticas mais votadas, com CDU com 44,14% dos votos, PS com 42,81% e Chega com 10,5%. Todas as propostas que fiz incluíam um elemento do PS no Executivo. E os restantes, CDU e PS, fariam, e Chega, fariam parte da Assembleia, tal como estavam eleitos. Todas as propostas foram votadas contra, alegam que eu queria ficar com maioria absoluta. Pode não ser uma maioria absoluta, mas também não seria uma minoria. E se me propusesse a governar com um elemento do PS e um elemento do Chega, como foi proposto pelas duas forças políticas, seria eu a ficar em minoria, e não foi isso que os ferreirenses votaram.
Os eleitos da CDU, nesta carta aberta, falam numa questão de jogo político. Foi o que aconteceu?
Foi o que sentimos, sim. Foi o que sentimos, porque a proposta foi veiculada pelo PS, querendo trazer o Chega para o Executivo. Ora, o Executivo só tem 3 lugares. Não faz sentido. Existem eleitos da CDU e existem eleitos do PS, que foram todos mais votados do que o elemento do Chega. Não percebemos porque é que teria que fazer parte do Executivo, ou melhor, percebemos, mas não é essa a nossa forma de estar. Não foi isto que os ferreirenses votaram e não era assim que seria um mandato justo.
Sandra Albino, presidente demissionária da Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo, eleita pela CDU. O PS de Ferreira do Alentejo já respondeu a esta renúncia do Executivo a CDU. Em comunicado, a Conselheira Socialista de Ferreira do Alentejo refere que desde novembro de 2025 apontou a realização de eleições intercalares para os órgãos da Freguesia de Ferreira do Alentejo como solução para o impasse teimosamente criado pela CDU. O PS de Ferreira do Alentejo acusa a presidente eleita, Sandra Albino, de estar desde as eleições autárquicas dominada político-partidariamente, impedindo a Assembleia de Freguesia de aprovar um elenco do Executivo fiável. O PS acusa a minoria CDU de querer impor soluções, classificando como atitude antidemocrática. Segundo a conselheira ferreirense do PS, a CDU desprezou friamente os interesses de Ferreira e da freguesia e aponta agora um novo ato eleitoral onde os ferreirenses terão a oportunidade de colocar a sua freguesia na normalidade administrativa para voltar a servir a comunidade liberta de partidarismos ultrapassados. O deputado socialista Pedro do Carmo manifestou ontem preocupação com os critérios de distribuição das verbas do próximo quadro comunitário de apoio e garantiu que manterá no Parlamento todos os esforços na defesa intransigente do Alentejo e dos baixos alentejanos. Em comunicado, o grupo parlamentar do PS refere que, durante a audição ao presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Ricardo Pinheiro, que decorreu na Assembleia da República, o deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja alertou para a possibilidade, que tem vindo a ser aventada, de que os fundos europeus deixam de ser regionalizados e passem a ser geridos centralmente. Segundo o grupo parlamentar socialista em comunicado, o presidente da CCDR Alentejo notou que não se conhece exatamente a forma nem o tratado em que a gestão dos fundos comunitários se vai fazer no próximo quadro financeiro plurianual. Pedro do Carmo congratulou-se com a garantia dada pelo presidente da CCDR de que o Alentejo não vai perder 700 milhões de euros no próximo quadro comunitário, como chegou a ser temido. O parlamentar considera essencial que se comece já a preparar as negociações com a Comissão Europeia para evitar eventuais perdas de fundos no futuro, devido à configuração das novas NUTs e ao peso económico que Sines representa na região, tendo em conta todos os investimentos que ali têm vindo a ser realizados e que contribuem para que o Alentejo, no seu todo, possa deixar de ser considerada uma região de convergência pelas instâncias europeias. As preocupações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo parlamentar socialista eleito por Beja, Pedro do Carmo.
A oportunidade ontem, em audição da Comissão de Economia, de questionar o Sr. Presidente da CCDR, Sr. Ricardo Pinheiro, certamente eleito, sobre a problemática da alteração das NUTs, as unidades territoriais, que tem a ver com a aplicação dos fundos comunitários para o próximo quadro comunitário que está previsto. É possível que a região Alentejo deixe de ser uma região de convergência, isto é, deixe de ter umas taxas de cofinanciamento que permitam o desenvolvimento da região. Essa é uma tónica que acentuei e dou, por exemplo, como exemplo, o facto de contermos Sines, que tem um investimento muito significativo no Porto e noutros investimentos acoplados, tem índices de desenvolvimento muito económicos que, paradoxalmente, prejudicam todo o Alentejo. Isto é, o facto deste desenvolvimento todo que existe em Sines podia levar a que, por exemplo, Barrancos não pudesse ter apoios nos investimentos municipais com taxas de cofinanciamento, como temos tido até hoje, de 35%. E isso é uma grande preocupação. Nota que o Presidente da CCDR garantiu que está a fazer tudo e que isso não irá acontecer, haverá aqui outros indicadores, e também dê nota de uma outra preocupação que tem a ver com a aplicação dos fundos, dos apoios comunitários, do novo quadro comunitário de apoio, que vai deixar de ser, nós sabemos aí em moldes, vai deixar de ser regionalizado, ou seja, vai vir um todo nacional, que depois é o governo que distribui, não é como até aqui, que vem um montante para a região. E pior ainda, vai vir junto os fundos comunitários de apoio à agricultura e dos fundos de coesão, ou seja, é tudo isso em conjunto que me deixa uma grande preocupação e que tive a oportunidade de questionar paulatinamente o Sr. Presidente da CCDR, que deu aqui algumas garantias que efetivamente está interessado e está dedicado a resolver essa situação.
Pedro do Carmo, deputado socialista eleito pelo Distrito de Beja. A Câmara Municipal de Vidigueira anunciou o regresso da Feira de Santiago nos dias 10, 11 e 12 de julho. Segundo anunciou a Câmara Municipal, trata-se de um evento de âmbito regional orientado para a valorização das atividades económicas e dos recursos do território, representativo da dinâmica local e da diversidade de setores presentes no concelho. A autarquia anuncia também a Semana Empresarial como um dos eixos centrais do evento, com iniciativas descentralizadas em todas as freguesias, envolvendo empresas, instituições e agentes locais. Destaque também para o Fórum Vidigueira Inovação e Desenvolvimento, que reforça a dimensão estratégica da feira, promovendo o debate, o networking e a reflexão sobre o desenvolvimento. A Câmara de Vidigueira avança ainda que a feira integra uma programação diversificada, com artesanato, gastronomia e vinhos, diversões e espetáculos, proporcionando um ambiente dinâmico e agradável aos visitantes. Em declarações à Rádio Vidigueira, o Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Bonito, fala na recuperação de uma antiga promessa que terá outros moldes assentes na inovação, modernidade e na tradição.
Era uma antiga promessa, mais que uma promessa, era aquilo que sentíamos no pulso da nossa população, uma feira com bastante tradição e que as pessoas do nosso concelho, em mesmo em especial destaca as pessoas da localidade de Vidigueira, da freguesia de Vidigueira, tinham vontade de que esta feira fosse retomada. Naturalmente não será uma feira nos moldes em que existia atualmente, será uma feira que vai aliar aquilo que é a inovação, a modernidade, à tradição. Também aliado a isto, queremos transformar na semana toda que antecede a feira, uma semana dedicada às atividades económicas do nosso concelho, com passagem também por todas as freguesias, porque é isso também queremos potenciar todo o concelho no âmbito desta semana empresarial. E iremos ter fóruns, iremos ter colóquios e naturalmente depois iremos ter a feira com tudo aquilo que caracteriza as feiras, sabendo, e como disse há pouco, que a feira do antigamente não existe, mas queremos aliar aquilo naturalmente que é o atual, a modernidade, a inovação, também com a tradição. E é isso que podem contar com a Feira de Santiago.
Ricardo Bonito, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e a recuperação desta Feira de Santiago. O novo Centro de Saúde de Ourique vai abrir portas ao público no próximo sábado. Segundo anunciou a Unidade Local de Saúde de Baixo Montejo, trata-se da concretização de um investimento há muito aguardado pela população do concelho de Ourique, insere-se no processo em curso de modernização e qualificação da rede de cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. O novo Centro de Saúde, segundo a USPA, constitui um importante contributo para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde de proximidade, ao proporcionar melhores condições de atendimento para os utentes e também melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. A obra, resultante de um investimento de cerca de 2 milhões e meio de euros, que engloba a construção e equipamentos, totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, teve início em julho de 2023 e foi da responsabilidade da USPA. O Conselho de Administração agradece e reconhece o trabalho realizado pelos profissionais da USPA e pelos diversos parceiros no âmbito da concessão, construção e fiscalização que contribuíram para que esta unidade de saúde seja uma realidade, deixando um agradecimento especial à Câmara Municipal de Ourique. A Junta de Freguesia de Vila de Frades está a preparar um projeto para as melhorias no edifício do Mercado Municipal. A Junta de Freguesia de Vila de Frades, que realizou uma reunião de trabalho com os comerciantes do mercado para a recolha de contributos e também para a apresentação de algumas ideias. As explicações são do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que à Rádio Vidigueira deixou as melhorias a efetuar neste equipamento.
No caso do mercado municipal, não será nenhuma intervenção que altere a estética do mercado, portanto aquilo que se pretende fazer são melhorias. A primeira delas a nível da cobertura, portanto substituir toda a cobertura existente, principalmente a parte central, onde tem uma telha daquela muito fininha, e que além de não ter qualquer isolamento térmico, muitas vezes cria dificuldade, e mesmo até nas entradas de água quando chove muito, como foi o caso deste ano. Pretende-se depois também a substituição da iluminação por uma solução LED mais eficiente e mais económica. Pretende-se criar umas estruturas de vidro junto ao gradeamento, ao muro exterior, que permitam fechar o espaço e que depois permita também, numa fase a seguir, criar ali alguma climatização. E a nível das acessibilidades, portanto, há um muro entre as bancas de venda do mercado e o próprio muro do edifício, que, estando o edifício completamente fechado, deixa de fazer sentido, cria um espaço mais amplo e permite, por exemplo, que passe em caso de socorro, passar uma maca, passar uma cadeira de rodas, coisas que neste momento não é possível no nosso mercado. Reunimos com quem melhor conhece o espaço, portanto, com quem usa o espaço todos os dias, que são os nossos comerciantes, no sentido mais de ouvir opiniões e de recolher contributos e também de apresentar algumas destas ideias e também transmitir a realidade ou seja, não é uma obra que se consiga fazer já para o mês que vem, portanto há toda uma parte burocrática ainda por fazer, nomeadamente a primeira delas, que é haver o comodato da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia, portanto um mercado, mesmo estando em Vila de Frades, é um edifício municipal, portanto é da Câmara Municipal. Depois sim, a Junta de Freguesia tem legitimidade para começar a preparar estes projetos e depois abrir os concursos públicos, como à semelhança de outros que já têm acontecido. Parece-nos a nós que nesta fase todos estamos alinhados, portanto há vontade da Câmara Municipal em fazer este comodato, há vontade da Junta de Freguesia em realizar esta obra e há também uma aceitação muito boa da parte dos comerciantes que veem com muito bons olhos estas melhorias que se pretendem fazer no espaço.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro.
O Parque Municipal de Frades e Exposições do Conselho de Moura recebe a partir de hoje e até domingo a 17ª Oliva Moura. Um dos destaques desta edição volta a ser a exposição pecuária, organizada em colaboração com os produtores da margem esquerda do Guadiana. Segundo a Câmara de Moura, a iniciativa vai contar com a participação de mais de uma dezena de produtores, cuja mostra poderá ser visitada no Parque de Leilão do Gado durante os dias de feira, entre as 10 e as 13 e das 15 às 22 horas. Amanhã estão previstas as visitas dos alunos das escolas do concelho, que terão a oportunidade de contactar com o mundo rural. O certame apresenta durante estes dias, com particular destaque para a Feira Nacional da Olivicultura e o Congresso Nacional do Azeite, uma programação variada que vai desde a feira tradicional, exposições, zona de pecuária no Parque de Leilão do Gado, zona de restauração, tasquinhas, espaço ludoteca e espetáculos musicais. A inauguração do certame está agendada para as 19 horas de hoje, seguindo-se a iniciativa O Azeite Vai à Mesa. Os espetáculos que têm destaque nesta noite, nesta primeira noite, às 20h30, atua o grupo Sem Espiga. Amanhã, o grande destaque vai para o Congresso Nacional do Azeite, a partir das 9 da manhã, no Cineteatro Caridade, e também a atuação à noite da fadista Sara Correia. No sábado, o grande destaque vai para a atuação de Miguel Araújo.
O projeto Guardiões Alentejo, em parceria com a Direção-Geral de Energia e Geologia e a Simbala, Comunidade Interna Municipal do Baixo Alentejo, vai promover no dia 28 de maio em Beja o Fórum da Energia sobre Autoconsumo Coletivo e Comunidades de Energia Renovável. Segundo avançou o projeto Guardiões do Alentejo, este fórum pretende afirmar-se como um espaço de reflexão e partilha de conhecimento em torno dos desafios e oportunidades associados ao desenvolvimento de modelos de autoconsumo coletivo e de comunidades de energia renovável, com especial enfoque no território do Alentejo. A sessão vai contar com a participação de várias entidades de referência, entre as quais a Direção-Geral de Energia e Geologia, a iniciativa Colatra 2030, a Copérnico e a Ariana Tejo. A Câmara Municipal de Odmira arrancou com um novo ciclo do orçamento participativo. Segundo avançou a Câmara Municipal, em nota de imprensa, através da apresentação e votação de propostas, os munícipes têm a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do concelho com um valor global de investimento de 300 mil euros. A fase de apresentação de propostas decorre entre os meses de maio e junho, podendo ser efetuada online ou presencialmente durante os encontros de participação que serão promovidos nas 14 freguesias, onde poderão ser discutidas, ajustadas ou admitidas novas propostas. Segundo a autarquia odmirense, as propostas, de natureza material ou imaterial, devem enquadrar-se nas áreas de competência do município e respeitar o limite orçamental definido. A Câmara de Odmira diz comprometer-se a garantir a sua execução das propostas mais votadas até ao limite dos 300 mil euros, promovendo a coesão territorial com a concretização de pelo menos um projeto numa freguesia com menos de 1.500 habitantes entre as propostas mais votadas. O orçamento participativo integra a estratégia de atuação do município, potenciando a participação dos cidadãos através de fatores positivos e construtivos, baseados em princípios de proximidade, transparência e oportunidade. A Câmara Municipal de Moura recebeu na passada terça-feira, na sala das sessões do município, a equipa de júniores do Moura Atlético Clube e Matilde Fernandes, da Sociedade Sports Karaté. Os júniores do Moura conquistaram o Campeonato Distrital de Beja de Júniores em sub-18 2025-2026, no passado sábado, depois de vencerem em casa o Odmirense por 2-0. Já a atleta Matilde Fernandes, da Sociedade de Esportes Karaté, alcançou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Karaté, na categoria menos 54 kg iniciada, que se realizou no dia 3 de maio em Albufeira. Depois de se sagrar campeã regional em março passado, a jovem garantiu a sua participação no Nacional, conquistando o terceiro lugar. A Câmara de Moura felicita os atletas, equipas técnicas e clubes pelos feitos alcançados e por dignificarem o nome daquele concelho.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral muito nublado, com boas abertas na região sul durante a manhã, aguaceiros em especial no norte e centro, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao meio da manhã. Há períodos de chuva na região sul a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes no final do dia. Possibilidade também da ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado do quadrante sul, uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior. Máximas que poderão atingir os 22 graus em Beja, 21 em Évora, 18 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.